Steve Austin, astronauta. Um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro homem biônico do mundo. Steve Austin será esse homem. Muito melhor do que era. Melhor. Mais forte. Mais rápido.
Rádio Caos. Entra por um ouvido e não sai pelo outro.
A guerra deles deu início à guerra dos humanos, como a das seguidoras de Hera, que lutavam contra a supremacia dos adoradores de Zeus. Era uma época de ninfas, mulheres jovens de pele bronzeada, que tinham uma vida extremamente longa em florestas protegidas.
Hera, deusa sagrada, que prevê a jornada de todas as coisas vivas, cujo abraço é infinito, imortal, completamente renovador. Seus discípulos comemoram sua colheita. O doce néctar da mãe Hera.
Aí sim! Aí é bonito!
Dizem outros que a história da corça nasce de um costume de se perseguir uma pessoa vestida de corça a cada 4 anos. Então existe uma relação entre a ideia, entre a criação das Olimpíadas, né? Nós sabemos que Hércules cria as Olimpíadas, e essa busca da corça, ou seja, é aí que Hércules descobre a corrida.
A minha reputação não existiria sem os meus camaradas. Autólico de Esparta, Tideu de Tebas, Atalanta de Cítia, Iolau de Atenas e Anfiaros de Argos.
O famoso vidente de Argos.
I let the beast in too soon. I don't know how to live without my handler's throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Soon go hungry for a fight, and I will not let you in. My pretty mouth will frame the phrases that will disprove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can.
About again, and for a little while more, I saw the uneven winds. you can, baby, wait, watch me. I'll be out fast as I can, make delay, but at least about fast as you can. Leave me, let this thing run. It's about fast as you can, fast as you can, fast as you can, fast as you can.
De 6 milhões de dólares, Steve Austin, e depois A Época de Zeus e o Doce Néctar da Banheira. Ruína Fenorosa, Mônica Berger e esta Fiona Apple.
Fast as you can aqui no Rádio Caos, um Rádio Caos que anda muito rápido atrás da Corsa da Serenéia.
É, gostando de tudo que ele não conhece, principalmente quando o computador trava no meio da locução. É,
não travou, ele está vivo e radiante.
Como um urso, de novo.
É, tudo isso para apresentar a sensacional parte 3 da canção de Elis Regina, Corrida de Jangada.
Peraí, peraí, ei, peraí, peraí, peraí.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque o Léo é livre, vamos lá.
Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. É hora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, nego. Vamos embora, vamos embora, nego. Embora, ora, vamos embora. É hora, vamos embora. Ora, vamos embora.
Sim, Hércules que cria as Olimpíadas. E aí, então, ele sai naquela doideira e ele correndo. Ele era um cara muito forte, mas não era um corredor. E ele aprende a correr. E aí chega um momento em que ele tá tão maluco correndo, que pinta aquele barato do corredor e fica doidão e fica correndo e fica curtindo aquilo. E aí ele consegue ficar feliz. Depois de tanto tempo sofrendo, mal, matando monstro, ele tem um refresh com essa busca aí da Corsa, né? Porque ele vai lá para o país dos hiperbóreos, que é um lugar mais frio, ele respira de novo. Enfim, ele dá uma purificada, né? É um trabalho de purificação do herói.
Looking floor and get your bed right.
Vai, caminha, Corsa pula, ele corre, até que chegam lá no país dos hiperbóreos. Lá Hércules tem uma visão com a Corsa, e aí a Corsa, que já tá de saco cheio, começa a descer, quer voltar para casa, e aí Hércules vem atrás dela. Agora o lance é o seguinte, ele não pode matar a Corsa. Corsa é de Ártemis, a deusa que despedaça a grande ursa. Imagina, vai matar a Corsa da deusa. É essa situação que era quer colocar o herói também, né? Criar uma situação com uma outra deusa. Aí o que acontece? Alguns dizem que ele consegue flechá-la num tendão aonde a flecha acerta num determinado lugar aonde não sai sangue. Ele não pode derrubar sangue da Corsa. Então, que daí nesse momento ela cai. Outros, como Monteiro Lobato, por exemplo, dizem que ela é pega numa rede. Mentira, Monteiro Lobato vai numa fonte antiga lá também que fala da rede. E em outras, que daí você vai olhar nos vasos, nas estátuas, enfim, na imaginária clássica. E você vê Hércules com a Corsa, com as patas dianteiras e traseiras amarradas sobre os ombros do herói. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Ele amarrou os pés da Corsa no momento em que ela dorme ou descansa, ou que ela está nadando no rio. Né? Ela resolve nadar no rio, diz que as corças fazem isso para apagar todos os rastros, né? Então elas entram no rio, elas saem invisíveis, elas não têm cheiro de nada e podem despistar os predadores. Então ela, para despistar o Hércules, ela resolve entrar no rio, que tá meio demais, assim, de agitado, e aí Hércules acaba pegando a corcinha.
Sacerdotisas de Delfos, eu sou Hércules, culpado de um grande horror. Como posso reparar meus pecados?
Da morte e da desgraça deve Hércules renascer.
Tiresias, você é o oráculo de Delfos?
Como a natureza, Lino, eu tenho muitas faces. Uma coisa é sempre muitas coisas, mas o equilíbrio é tudo, Hércules.
Sem enigmas, homem e mulher. Como eu vou, como você diz, ser renascido?
Meigara casou com Euristeu. Você deve ceder sua força e orgulho a serviço da glória deles. 6 vezes você deverá servir a eles. 3 vezes pelos 3 filhos assassinados e 3 vezes por Hércules. Morto como herói, morto como um deus que deve renascer como um homem.
Ele não está morto como herói, nem como deus.
Paz, Lino. O oráculo tem razão. Creio que o raio de Zeus foi enviado para me matar. Zeus não iria humilhar seu próprio filho na frente de inimigos dele. Eu não sou imortal.
Realize seus trabalhos por Euristeu, Hércules, e você poderá ainda encontrar a imortalidade.
Essa ideia inteligente, que depois ele fica meio puto, né, com o ministro, porque no final das contas o Hércules acaba levando a Corsa para o palácio e a Corsa sai correndo, se manda, né? Então daí o Euristeu fica lá esperando um ano o Hércules acabar a brincadeira, e aí a hora que ele fala, eu quero o bichinho para mim, e aí Hércules fala, então pegue. E aí ele tenta pegar a Corsa antes que ele, a Corsa já, sem chance, né, desaparece. Então, assim, ele, eu não sei bem, na real, se ele pede que mate a Corsa ou que pegue a Corsa. Eu sei que ele não podia matar a Corsa. Era impossível matar a Corsa, não podia matar a Corsa, porque, pô, vai matar a Corsa de Ártemis. Ia ser despedaçado, não ia, daí não ia ter... Aliás, alguns dizem que esse é o terceiro trabalho, né? Outros que é o quarto trabalho, depende da fonte.
Retorne com o tempo. Não em um século nem em um milênio, mas numa época além da história. Uma época de mitos e fantasias. Uma época de muitos deuses e de um grande herói. A época de Hércules.
Gentile, pretty thing, only had one spring. You pretty face the world, run out for anything. I'm happy, let you live, and the laugh is my home.
super angry. The crime of the century. Who's your little Bambi? Never trust a hippie. I'm a punky bum. I'll kill a fighter killer in the rock and roll lobby. All the sparky punkers, leave us in the rain. With one big shout, they all cry out. Who killed Bambi? Hey!
You killed that bear. Who killed that bear? You killed that bear. Who killed that bear?
Who killed Bam Boy? 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 Who killed Bam Boy?
Sofri muito com a morte da mãe dele.
Mônica Berger e a terceira parte do quarto trabalho.
Quando o dia acordou, ela desceu para aliviar a sede nos desvios do Ladão. Flume de águas que apagam mágoas. O rio estava agitado, mas assim mesmo ela mergulha. Quer seguir sem deixar pistas na rota até em casa. Sente alguma dificuldade para sair das águas revoltas. E quando está quase chegando na margem, uma forte pressão nas patas traseiras a desespera. Tenta um coice, uma reviravolta, outra pirueta, mas não consegue. Se debate sem parar, o coração saindo pela boca, os cornos ainda mais dourados, congestionados de sangue real. Heracles, que acabara de tomá-la pelas pernas, arrasta até o próximo lugar seco. Amarra com cuidado sua presa. Ela havia sido vencida. Um grande alívio perpassa seu espírito. Coloca a corça imediatamente sobre os ombros e começa a caminhar em direção ao palácio de Euristeu. Algo acontecera com Heracles naquele périplo infinito. Enfim, a alma leve depois de inúmeros desvarios. As correrias haviam liberado seu corpo. O olhar da inocência no pomar sagrado, um unguento sobre o coração. As águas do rio dissolveram impiedades do seu espírito. O cervo de grandes proporções, sobre as espadas, lhe era até confortável. E assim caminhava, incrivelmente feliz, imaginando jogos e corridas que de 4 em 4 anos alegrariam todo o Olimpo. Parece que Ártemis, a bastarda selvagem de Zeus, não se deu conta que seu bichinho de estimação foi raptado. Por sua vez, Heracles, um Palerma carregando a corça com um sorriso abestalhado. Pelo jeito, não correu o suficiente. Já que Apolo detesta, visto que o Brutamontes furtará a trípode do oráculo de Delfos, é bom que saiba que o maior ladrão da Grécia está em ação. A alegria irá terminar assim que uma ciste cruze o coração do Peloponeso. Vai, Íris, minha fiel mensageira, e avise os deuses gêmeos, Sol e Lua, que Heracles traz sobre os ombros a corça sagrada e que irá matá-la assim que chegar em Micenas. Tento explicar para Apolo que Heracles não é tão péssimo assim, mas ele está reticente, sabe o que ocorrerá no futuro e conhece bem o passado. Visto que não o convencerei de nada, relembro que a última palavra é de sua irmã mais velha. Cruzamos os bosques de Pan e quando o raptor enfim coloca a corça no chão, surgimos à sua frente. Apolo, irado, avança. Segura o seu braço e antes que se engalfinhem, peço a Heracles que se explique. O herói humildemente desenha suas desditas. Diz que espia seu crime terrível, a loucura imposta por Hera, e que o fez em delírio matar esposa e filhos. Agora, atende a todos os caprichos de Euristeu. Sei que perseguir a corça deve ter acordado seus terrores mais profundos e que Hera quer aterrá-lo com a vergonha e a culpa de matar um animal tão puro, tão inocente quanto seus pequenos filhos. Acalmo mais uma vez meu irmão e Heracles nos garante que a corça correrá ilesa para o Cirineu assim que chegue em Micenas. Heracles cruza o imponente portal dos lobos e entra no palácio. Euristeu está ansioso depois de passado um ano. O herói coloca a corça de chifres de ouro e cascos de bronze amarrada frente ao trono. O rei se maravilha com a beleza do animal fantástico. Diz que agora a bela corça será sua e pede que o caçador solte sua presa. Heracles sorri, pois sabe que Euristeu é lerdo. Enquanto desamarra a corça, desafia o rei. Afinal, todas as portas estão fechadas. Pegue-a, Euristeu, já que é sua. Mas assim que as patas estão livres, antes que Euristeu mova uma palha, a corça dá um salto e escapa pela mais alta janela. No alto do alto, do que é ainda mais alto, sobre a grande pedra, a silhueta novamente se desenha. De um lado, a grande lua deitando-se com o céu. Do outro, a galhada de ouro cintilando ao sol, a corça sirenita.
Rádio Caos, os 12 trabalhos de Hércules.
Hércules, Hércules.
Realização Média Caos. Incentivo Grupo Positivo, Fundação Cultural de Curitiba e a Prefeitura Municipal de Curitiba através do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.